agora mais um campeão de audiência.
O podcast do fim do mundo.
E aí, tudo bem? Eu sou o Clayton e esse é mais um episódio do podcast do fim do mundo. Eu tô maluco. Você vai ver que tá saindo episódio atrás de episódio. A gente tá endoidecendo aqui, mas é isso mesmo. Semana a semana, quando eu tiver tempo, quando as coisas melhorarem e quando eu puder, vai ter episódio no podcast. E hoje eu não trouxe só um, eu não trouxe dois, eu trouxe três convidados. Eles são o Muta Show. É um podcast, um Instagram, um site, uma lojinha de internet. Eles são o suprassumo do Mercado Livre e das compras do AliExpress. Trouxe eles aqui para fazer um bate-papo sobre um assunto que vai chegar aí logo logo nas telinhas, vai chegar logo logo nos cinemas, quando a gente puder voltar para os cinemas, que são os mutantes que estão sendo especulados na próxima fase da Marvel e também tem uma relação muito grande com a sociedade que a gente vive hoje, que mais mata pessoas LGBT, que mais ofende pessoas diferentes e que não aceita pessoas diferentes das que elas acham que estão dentro da família tradicional brasileira. Fala, Evandro. Fala, Felipe. Fala, Amaro. Bem-vindos ao podcast do Fim do Mundo.
Olá, olá, olá. Muito obrigado, obrigado pelo convite aí, primeiramente.
Eu agradeço também pelo convite. Eu, como bom paraensezinho aqui, estou nesse instante usando minha saia de carimbó, tomando açaí e escutando um brega.
O Pedro falou, o podcast chama-se No Fim do Mundo. Eu saí aqui na porta de casa procurar o Feito falando na porta de casa. Moro longe, meu. Moro longe.
Gente, bora se apresentar. Eu já me apresentei dizendo a minha região. Apresentem vocês dizendo as suas.
Exatamente.
Eu sou o Evandro, sou de Porto Alegre.
Eu sou o Amaro e eu não sou de Porto Alegre. Eu sou de Caruaru, Pernambuco.
Ô Evandro, você qual que é a sua formação? O que, que você faz da vida?
Cara, eu atualmente eu faço licenciatura. E eu tô estudando, né, na faculdade de licenciatura em ciência e natureza, mas eu praticamente minha vida toda eu trabalhei com informática, né? Sou o carinha da TI.
Tô me desligando
dessa área.
Você, Amaro, faz professor. O que da vida?
Eu vendo cigarro solto, a gente chato. Basicamente é isso. Tem uma vendinha em casa onde as pessoas vêm 6 da manhã com 100 reais e dizem: me dá um cigarro de 30 centavos, troca de 100. Eu digo: pau no seu cu. Todo respeito, é claro. Todo amor e carinho. Estudei design, mas não me formei. Então, porque eu detestava design, eu sou péssimo nisso. Mas pra fazer montagem merda, aí eu consigo. É só olhar no Muta Show.
E você, Felipe?
Bom, primeiramente, queria dizer que eu tô surpreso. Ciências da natureza, Evandro. Eu sempre pensei que tu fez design, cara.
Maconha.
Cara, é engraçado isso. Tipo, a gente se conhece há uns 8 anos e eu não sei nada da vida do Evandro. Assim, eu vou pescando essas coisas de pouquinho. Eu tô no podcast dos outros. A gente conversa praticamente todos os dias. Só agora eu descobri o curso do Evandro, né? Enfim, eu sou o Garcia, né? Vulgo Cavalo Manco. Eu sou formado em artes visuais e tecnologia da imagem. Eu sou arte educador, professor... acadêmico de história em quadrinhos e quadrinista também. Eu faço parte do coletivo Açaí Pesado e a gente está estreando o nosso volume 3 da nossa edição, que saiu pelo projeto do Catarse bem-sucedido e agora está se espalhando por esse Brasilzão de meu Deus.
Olha aí que legal. Então, eu tenho artistas aqui, né? Querendo ou não, vocês são artistas. Mas vamos pegar aqui esse papo dos mutantes. Eu vivi, né, a minha infância com desenhos, quadrinhos... e ilustrações, porque era uma das poucas coisas que criança pobre tinha direito de ter, né? Que era desenho na televisão e desenho normal, porque hoje, infelizmente, a gente é obrigado a assistir Peppa Pig, nem o mundo de Gumball, que é um puta de um desenho, tá na TV aberta, né? O máximo de desenho interessante é o Bob Esponja, que ainda não traz uma discussão social muito grande, mas que não tem luta, que não tem disputa, que não tem nada de, de, de sangue, de morte. Mentira, pessoal.
eu nem sei o que passa atualmente.
Que não tem nenhum Ki, que não tem ninguém lutando para salvar a Terra, entendeu? É, quando a gente assistia lá atrás na Globo, né? As Tartarugas Ninja, os Mutantes, He-Man, todos esses desenhos que traziam essa didática de disputa, de vencer o inimigo, eu me interessava muito por X-Men, porque sempre tinha uma diferença. Né? E logo mais velho, eu vim entender que a temática por trás era o mundo gay, era o universo LGBTQI+. Né? Qual que é a visão de vocês com relação a isso?
Bom, então, é o Amaro que tava...
Ah, acho que o Amaro tava dando barulho. Tá, beleza. Só pra não...
O Amaro saiu de casa, foi voar, e aí...
Ele voa uma vez por mês, ele resolveu saltar voo agora, enquanto a gente tá gravando.
É só pra não atrapalhar depois na gravação, né?
Não, agora já era, né? Eu vou ter que seguir aqui. O Amaro acabou de estragar o meu podcast. Obrigado, Amaro. Mentira, eu consegui...
Obrigado, Amaro, por destruir arruinar a minha vida, né? Mas enfim, os X-Men eles surgiram nos anos 60 no fervor de uma porrada de discussões sociais que estavam acontecendo naquele contexto, né? Eu tenho um trabalho, o meu TCC foi sobre quadrinho e ideologia. Porque tem algumas pessoas que ficam falando que ideologia é sempre a ideologia dos outros, sabe? Tipo, como se a palavra ideologia se esvaziasse a tipo, coisas de esquerda, quando na verdade, inevitavelmente, todos nós temos ideologia. E a gente vai reproduzir essas coisas nas nossas obras artísticas, sabe? Aí eu lembro, por exemplo, de um quadrinho chamado As Aventuras de Dan Keaton, que é um mangá do começo do século XX, que ele é completamente imperialista, que é tipo de uma criança japonesa que ela cai numa ilha da África, não especifica onde é, e ela acaba colonizando e virando o rei de todas aquelas pessoas, sabe? E tipo, isso no... entre o intervalo da Primeira e Segunda Guerra Mundial, sabe? Tipo, se tinha desde essa época, porque esse tipo de discussão não vai ter nos quadrinhos da década de 60, né? Que tava tendo a sociedade hippie, libertinagem sexual, feminismo, discussões de cunho racial com os Panteras Negras surgindo, todas essas coisas acontecendo iam culminar em alguma obra artística cultural, em várias, no caso. Mas o X-Men, eu sinto que ela meio que engloba todas elas, né? Ela é basicamente o debate Luther King, Malcolm X embranquecido, sabe? Ah, se vocês, pessoas brancas, não querem nem ter paciência de entender como é esse rolê, eu vou trazer um pouco pra cá pra fazer vocês entenderem de um modo um pouco mais didático, né? Não que eu acho que o Stanley pensou dessa forma, mas ele claramente se inspirou nisso. E conforme essas discussões vão evoluindo, as discussões no gibi dos X-Men vão evoluindo também. Eu não sei se vocês lembram, mas vocês lembram que nos anos 90 surgiu nos X-Men um negócio chamado vírus legado?
Sim, sim.
Um vírus que ele atacava só mutante, que eu acho que até a irmã do Colossus faleceu desse vírus. E, cara, ele é uma analogia ao HIV 100%. Né? Tipo, considerando que o HIV surgiu, acho que no final da década de 70 e nos anos 90 meio que se estourou para começar a ter muita campanha pública valendo na televisão, jornal, em todo mundo, né? Tipo, nada mais justo do que o X-Men fazer algo acerca disso, sabe? Seus autores se mobilizarem para isso. E nisso vai décadas e décadas e décadas, né? Os X-Men atualizando essas discussões. Apesar de eles terem ter um protagonismo um pouco apagado dos anos de 2010 em diante, mas foi por pura briga mercadológica entre os direitos da Fox com a Disney na época. Eles meio que aposentaram os X-Men por um tempinho e diluíram a equipe entre os Vingadores e tudo mais, mas agora tá retornando ao normal. Enfim, eu falei muito?
Não, manda ver.
Não, mas mas acho que desde sempre, né, o X-Men sempre tratou dessa questão do preconceito, né? Então, tá tudo meio interligado, assim, eu acho. Daí pega, sei lá, que o primeiro super-herói assumidamente gay foi um mutante dos X-Men, foi um mutante, né? Era o Estrela Polar, né? Estrela Polar. E ele só foi. Isso foi acontecer só em 92, né? Então sempre teve sempre teve esse caminho, assim, né? No decorrer do X-Men, assim, eu acho.
E vê que engraçado, né? Ah. Mesmo com a ideia de transformação, existia repressão por trás dos quadrinhos. E só depois de quase 30 anos da primeira HQ. que eles resolveram trazer realmente e explicitamente o assunto. Porque, querendo ou não, a gente ouve falar de homossexualismo desde que o mundo é mundo. Né? Desde a Grécia Antiga, desde do Platão, do Sócrates e outros filósofos. Mas só que as pessoas ainda têm essa dificuldade de entender e precisou uma ilustração chegar para tentar mostrar isso. E aí as pessoas falam que é doutrinação, que não sei o quê, que está tentando atacar as minhas criancinhas com a ideia de que o heróizinho, o bonequinho, o homenzinho está sendo gay. Mas não, cara, é tentar dar voz a alguém que nunca conseguiu falar. Né? É essa dificuldade que as pessoas têm de entender que você precisa ter e dar oportunidades às pessoas que não têm voz. É falar das minorias, não é mesmo?
Sim. É, ainda mais que, bom, toda publicidade, toda história, todo produto de mídia cultural que naturalize a vida dessas pessoas é extremamente válido. Né? Tipo, a gente pode pegar, sei lá, você é um pai, você exime essa criança da existência dessas pessoas. Tipo, ah, você não lê isso, você não faz isso, você não vai aquilo. Inevitavelmente, essa pessoa vai lidar com a sociedade. E ela não vai lidar da melhor maneira se você fizer isso com o seu filho, se você simplesmente passar por cima e agir como se nenhuma dessas coisas não existisse.
O que eu acho muito irônico é que, apesar de X-Men passar sempre essa mensagem de que a minoria, são minorias, são marginalizadas, mostra essa situação toda, dentro do grupo de leitores de quadrinhos, existe uma quantidade enorme de gente extremamente preconceituosa que não lê essa mensagem entre linhas. São só um monte de gente de pijama colorido salvando o mundo. Não tem esse negócio de preconceito. Só porque eles são mutantes. Não tem relação com o mundo real. Eu vejo isso o tempo todo. Eu vi um dia desse aqui no Comic Shop que tem aqui em Caruaru. Tem um Comic Shop Caruaru mesmo. Então é só o futuro chegando. Aí... teve aquela discussão na época da Bienal do Livro, né, que tem a Cruzada das Crianças, dos Vingadores, que tem os filhos da Wanda, né, o filho da Wanda, o Icano, ele namora com o Hulkling, né, que eles são dos Jovens Vingadores. Aí colocaram a capa lá na Bienal, deu uma treta, queriam tirar porque estavam incentivando, como dizem por aí, né, estavam transformando as crianças em ideologia de gênero.
Governador do Rio de Janeiro, não posso permitir isso. Não vai acontecer na minha Bienal, não.
Ai, meu Deus do céu, eu li aquela história, não tem nada focado no casal, é os dois irmãos procurando a mãe, mas a capa escandalizou todo mundo, aí colocaram um saco preto, aí foi, tipo, o que eu acho legal dessa galera é que eles não têm noção de quanto mais eles tentam vetar, mais popular o produto fica, né? Que o negócio esgotou na Bienal.
Cara, o Felipe Neto comprou. Felipe Neto. Eu não acredito que o Felipe Neto tirou a Salvati da falência, cara. Que ninguém ia comprar esse gibi. Ninguém.
Exato, exato. É uma história que não tem nem nada demais, assim. Mas simplesmente por causa da polêmica feita em cima, ela vendeu um monte, né? Todo mundo.
Foi.
É. E deve estar vendendo até hoje, né? Felipe Neto deve ter virado sócio
que
da Salvati.
Foi lançada outra série recentemente, acho que foi da Saga Império, não lembro. Duas revistas seguidas, era uma minissérie, eu acho, em duas páginas, não lembro, com a capa com os dois de novo. E eu tava na Comic Shop e tinha essa capa lá, acho que era Saga Império mesmo. O Hulkling e o Icano se beijando na capa. Aí chegou dois malucos. Um era maluco adolescente, dois adultos, 40 anos de idade, claramente tinha acabado de sair do escritório, os dois. Tava no canto da loja, assim, olhando pra capa, cochichando entre eles e rindo. Pré-adolescente, sabe quando abre um livro de ciência e vê homem nu e mulher pelada lá? E apontando lá, né? Tu comprava? Eu comprava não. Eu digo, meu Deus do céu, que povo retardado.
Né? Igual na aula de biologia que a professora fala, pessoal, hoje é aula de sexologia. O pessoal,
Eito!
Ai, parceiro, vai falar de buceta, não, professor. Pelo amor de Deus.
O moleque achava que sexo era ficar pelado dentro de um quarto com outra pessoa. Só. Sabendo o que era. Era uma alegria.
Que mas, beijo engravidava.
Não compreende, velho.
É, não, o que mais tem, né, a gente vê hoje em dia é essa geração que não absorve nada do que leu, né, pra tudo, né, é pessoal que viu, sei lá, Star Wars, leu X-Men e não entendeu nada das mensagens que estavam lá, né.
E sabe qual é o pior? Eu acompanho algumas páginas de extrema-direita nerd, coisas do tipo, porque eu sou masoquista, eu gosto de comer cocô, eu gosto de pegar um chicote e dar nas minhas costas, eu gosto de ler essas páginas também. Aí, beleza. O argumento que eles usam do quem lacra não lucra é o fato de que, essa galera fica fazendo campanha pra ter LGBT, pra ter negro, pra ter os caralho, mas eles não compram as revistas e prejudicam as nossas histórias, nós, como os consumidores que compramos legalmente essas coisas. Meu irmão, se essa galera realmente comprasse e lesse gibi, eles iam perceber que o... Apesar do Estrela Polar ter se assumido em 92, ele é um personagem que ele aos poucos foi se desenvolvendo, que dá pra notar que o John Byrne pensou nele como homossexual desde a década de 80. Eu digo isso porque eu tava olhando aqui a minha estante do... E eu tenho as aventuras do... As aventuras do... da Tropa Alpha, do John Byrne. Eu tenho o primeiro encadernado. E, cara, tipo, o Jean-Paul Bilbier, né? Ele era um ator, eu acho. Ele era, tipo, uma personalidade famosa. Então, tipo, tinha mulheres pra cima dele. Sempre mostrava ele cercado de mulheres como se fosse uma espécie de totem, sabe? Como se ele quisesse esconder alguma coisa. Mas ele nunca conseguia ter relacionamento com ninguém. O mesmo lance com o Homem de Gelo, né? Que fizeram um retcon. Esse eu digo que fizeram retcon. Né? Fizeram retcon e a Jean Grey leu a cabeça dele e descobriu que ele era gay. E faz muito sentido esse personagem ser isso. Porque o Homem de Gelo, ele sempre se mostrou um cara muito instável nos relacionamentos dele. Tipo, ele era um cara que ficava com muitas garotas, mas ele nunca deu certo com nenhuma. E parecia que ele nunca estava satisfeito com nenhuma delas, sabe? E são situações que, sei lá, tipo... Eu sou LGBT, eu convivo em meios LGBT e, tipo, eu percebo que teve muitos amigos que tiveram que passar por esse processo de desconstrução também até poderem se assumir. Eu acho que eu também já fui assim um tempo, sabe? Então é muito legal o quanto reflete todos os tipos de realidade, sabe? As únicas problemáticas que eu tenho em relação à representatividade LGBT em personagens de cultura pop é aquele trágico clichê de que eles não podem ter um final feliz, né? Tipo, você já leu aquele gibi chamado Azul é a Cor Mais Quente?
Sim.
Nossa, esse gibi é um lixo, cara. Tipo, é todo um livro legalzinho.
Já leu, não leio.
Aí,
quem não leu, não leio.
As duas decidem ficar juntas, e essa é na penúltima página do gibi, aí do nada dá uma... Plaft!
Morreu.
Cai e morre na página seguinte e vira. Tipo, não, ela tinha problema de coração, tomou um mal súbito e morreu.
Morreu.
E acabou o gibi. É literalmente só pra não fazer elas ficarem juntas. O mesmo esquema agora pegando X-Men. Vocês lembram do Colossus Ultimate?
Sim.
Pois é, o Colossus Ultimate tem todo um desenvolvimento que dá pra mostrar que ele é um cara que tá escondendo algo. Aí ele, beleza, eu sou gay, morreu.
É, e o Noturno meio que não aceita, né? Isso é também. Eles usaram isso, né?
Isso é legal também.
O Noturno, que era super amigo dele, ele não conseguia aceitar isso, assim. Eles usaram isso na história, assim.
O Noturno Ultimate é religioso também, não, né?
Eu não lembro se ele é religioso. No...
Eu sei que ele fugiu da arma X.
Ele não é tão religioso assim, mas digamos que tipo, ele era brotherzaço do Colossus. Aí quando o Colossus assumiu, ele ficou todo estranho e saiu fora, não queria mais papo, dava gelo no amigo. E é engraçado, né? Que tipo, ele é um monstro peludo azul que parece o diabo, né? Mas
viado
não pode, né?
Vou mandar a polêmica aqui, né? Na versão Ultimate ele podia ser evangélico.
Foi isso que tu falou, Felipe. Só pra complementar, é que o Brian, né, ele falou isso mesmo, que quando ele criou o Estrela Polar, ele já pensava nisso. Só que nessa época tinha o Comic Código, o código lá dos quadrinhos, né? E ele policiava esse tipo de conteúdo, não podia, né? Mas o mesmo assim, ele, acho que o Claremont também usou um pouco disso, inseriu lá algumas coisas, sabe? O Estrela Polar tem um segredo, aparece um cara lá que conhecia ele, que acho que acaba morrendo na história da Tropa Alpha, e o Estrela Polar fica querendo vingança, assim, fica muito puto, e aí fica subentendido que eles tinham um relacionamento, né? Então eles usavam isso, eles só não podiam assumir totalmente, assim, mas nos anos 80 eles já estavam usando essa... tentando ir adicionando essas camadas ao personagem, né?
É, tipo, vamos deixando aqui, porque vai que em algum momento a gente possa usar. Né?
Uhum,
não é. A gente precisa, mas a gente possa usar, a gente vai lá e usa. É, tipo, personagens LGBT sempre tiveram nos quadrinhos, assim, né? Tipo, deu uma freada nos americanos, no caso, por causa do Comic Code Authority, que pra mim foi um dos maiores absurdos que surgiram no século XX nessa arte. Né? Mas, da feita que o cara... O pior é que o código, ele deixou de ser... O código deixou de existir em 2005, Mas é, a galera já chutou o balde já no final da década de 80, já do, de não precisar mais dele.
Sim, sim.
Então, até, como a força que esse código teve na época.
Até, né? Teve, teve... A Marvel teve edições que ela lançou sem o selinho, né? Que ela, tipo, era uma coisa que pra época, assim, não existia, né? Ela pegou... Eu nem lembro. Eu sei que era alguma história que eles trataram sobre alguma polêmica. E agora
a primeira foi a do Harry usando droga.
Era do Harry Osborn, né? Harry Osborn
não, não é, droga. É uma do, de droga do Homem-Aranha, mas não é do Harry. É a não história é. De um menino que tomou ácido e ficou pulando entre os prédios e o Homem-Aranha consegue catar ele antes dele se jogar. Essa história foi o seguinte. Você já leu o Marvel Comics História Secreta?
Eu não sei ler, não.
Eu só vejo o desenho.
Eu esqueci, depois eu te mando o audiobook desse livro. Aí... Tem justamente essa passagem, tipo, o presidente dos Estados Unidos da época, me esqueci qual foi o nome, ele ligou pro Stan Lee e falou, tipo, olha, o Homem-Aranha é um personagem extremamente popular. Tu tem como tu fazer uma história anti-drogas com o Homem-Aranha? Aí o Stan Lee falou, não, beleza, eu pego e vou fazer essa história, não tem problema nenhum com isso. Ele pegou, criou essa história de um universitário que toma ácido, fica loucaço e tenta se jogar de um prédio. Aí o Homem-Aranha vai lá, salva o cara, leva ele pro hospital... E ele, no final, dá todo um discurso, assim, de nossa, o que, que leva os jovens a fazer isso, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Beleza, aí chegou na hora de imprimir o Comic Code Authority e vetou a história. O presidente odiou, falou que não, isso aí estimula o uso de droga. Ele queria que, tipo, fazer uma história que o Homem-Aranha chegasse pra tela e falasse, e aí, você é adolescente? Não use drogas. Drogas é errado. Pro-Erd é o programa, Pro-Erd é a solução, sabe?
A mesma coisa que fizeram com o He-Man. No dia de hoje, o He-Man vai te ensinar. Não use drogas. Mas uma coisa que eu gostei do que você falou, Felipe, aqui...
Diga.
É, em vários momentos, a ideia de ser gay, ou de ser LGBT, ou de ser lésbica, e estar dentro de um mundo que é diferente da normalidade para as pessoas do senso comum, ela é colocada como um problema. Ah, virou gay, vai morrer. É, virou gay, não, sai do quadrinho. Vamos colocar outro personagem lá no momento. Vamos, porque eu entendo, né, que para aquele momento, com os cortes que existiam, se fizeram o seguinte, não, pô, esse negócio não vai pegar legal, esse é um personagem que tem uma certa notoriedade, que tem um certo conhecimento ali, a galera gosta dele, se ele se assumir agora, a gente pode perder dinheiro e tal. E eu sei que tem essa influência, né, dentro do ambiente dos quadrinhos. E quando a gente pega Mutante, quando a gente pega os Avengers, né, que até hoje não tratou diretamente desse assunto, nem no cinema, nem nos quadrinhos diretamente, né, deve ter um ou outro que veio ali, mas ele não tem uma exposição grande como tem o Thor, como tem o Hulk ou qualquer outro que esteja ali na linha de frente. Então, quando a gente fala de assuntos como esse que o Amaro trouxe, né, como que a gente tenta, de forma objetiva, colocar essas pessoas dentro desse assunto? Né? Qual que é a ideia que pode ser trazida? Além do que já está sendo feito, o que vocês enxergam como possibilidade de transformação a partir das histórias que as pessoas contam?
Bom, esse tipo de situação a gente pode pensar em micro ou em macrocosmos, né? Tipo, sei lá, eu sou o dono da Marvel ou, tipo, sei lá, eu tentando fazer a diferença enquanto ser humano aqui em Belém do Pará?
Bom, eu acho que são os dois lados, né? A gente tá falando de grandes corporações, mas você, como cartunista também, como participante coletivo, tem lá a sua parcela enorme de produção e de participação na sociedade, né? Eu acho que a gente pode pensar nos dois ambientes aí.
Bom, é porque, tipo, em exemplo do que a gente pode fazer para inserir essas pessoas, além de conviver com elas, porque é meio foda, assim, tipo, vou dar um exemplo, eu posso ser um autor hétero, né, e eu quero fazer uma história LGBT, mas eu não convivo com nenhum LGBT na minha casa, no meu trabalho, com os meus amigos, eu não insiro essas pessoas na minha vida. Eu não corro atrás dessas pessoas, eu não tenho núcleos com elas, então como é que eu vou fazer uma história a partir disso? É complicado, sabe? E querendo ou não, os meios de produção, eles são muito centrados a pessoas que têm capital, e geralmente pessoas que têm capital têm os seus núcleos muito bem fechadinhos, né? Eu digo isso que hoje eu estava na minha ex-universidade, né? Resolvi, tive que passar lá para ver um negócio de documentação. E, cara, no turno da manhã não existe nenhum negro, cara. E, tipo, não é uma faculdade, é uma universidade, cara. Tá lá todo mundo de classe média lá, os filhinhos de papai. Eu fico pensando, cara, eles não olham ao redor e não percebem que tem alguma coisa errada aí, sabe? Para esse pessoal é tudo normal ser desse jeito? Eu não consigo concordar com isso, né? Aí, como... Mas, tipo, se você é inteirado, se você, tipo, é LGBT ou lida com esse tipo de questões, você pode pegar e criar sua produção voltada a naturalizar essas questões ou até mesmo levantar outras. Eu digo isso porque, cara, eu li um gibi ano passado, que eu sempre recomendo ele pros amigos e tal, acho que os amigos já estão de saco cheio de eu falar sobre ele, é um gibi chamado O Outro Lado da Bola, ele é daqui do Brasil, já ouviu falar dele?
Não, eu sou muito ruim de leitura de quadrinho atualmente, cara.
Mas é esse gibi eu te recomendo fortemente, eu acho que ele tem na Amazon, que o plot dele é simplesmente o ídolo do Corinthians, né, eles criam um time de futebol que é análogo ao Corinthians, que simplesmente se assume gay no auge da carreira dele no time. Sabe? E nisso mostra passo a passo do como a vida dele vira um inferno, assim, de como os donos de torcida organizada precisam ser subornados para tentar convencer a equipe, quer dizer, as torcidas organizadas a aceitarem mais o cara, do quanto os patrocínios foram cortados, do quanto muita gente tenta convencer ele a voltar atrás disso, porque ele já tem mulher, já tem filho, sabe? Mas o que aconteceu dele ter se assumido ao vivo num programa de televisão tipo Maria Gabriela foi que o primeiro namorado dele de adolescência, foi assassinado num crime LGBTfóbico por um torcedor do time que ele jogava, sabe? Aí, nisso, ele pensou, cara, eu faço parte de um sistema que alimenta matar pessoas como eu, então ele resolve chutar o balde, né, e sofrer as consequências e tal, mas tipo, não arredar jamais do posicionamento dele.
E vê que louco, né? Desculpa te cortar. Filho de representante, de ex-representante, né? De ex-representante da Gaviões da Fiel. E eu cresci vendo a repressão, né? Quando eu era moleque, a gente ia lá pra quadra. Isso não é uma crítica, tá? A Gaviões da Fiel. Isso é uma percepção do comportamento que foi reproduzido por anos e ainda continua sendo reproduzido. E se também achar ruim, pau no cu. Tô nem aí. eu não tenho essas coisas. Eu deixei de participar de coletivo de organizada porque se tornou um ambiente muito violento e muito tóxico, de modo geral. Porque a torcida é apaixonada, é uma delícia estar no meio da Gaviões. Você sente a pulsação, você tá junto, você quer torcer, você se empolga, você ama o Corinthians muito mais no meio da Gaviões do que fora dela, do outro lado da arquibancada. Porque do outro lado da arquibancada, você olha para a Gaviões e fala, eu queria estar lá. E essa é a diferença. E quando você está nesse ambiente, esses caras sempre falam, cuidado com seu filho porque ele não virar viado. Ô, moleque, deixa de ser bichinha. E essas coisas, eita, elas vão entrando na cabeça de uma criança que cresce com aquele comportamento agressivo. Fala, não, eu sou da Gaviões, pá, vou brigar, vou bater no Palmeirense, vou bater no São Paulino, que São Paulino é Bambi, que Santos é não sei o quê, que Palmeiras é porco e tem que matar, e tem que bater, que tem que não sei o quê. E aqueles cantos que fala, vou deitar na porrada, vou bater mesmo, que não sei o quê, o pau vai quebrar, né? E essas coisas, elas são colocadas. E quando a gente tem, hoje no futebol, uma repressão, que até vou linkar em outro assunto, que não é só no futebol, que também é em outros esportes, que estão começando a abrir as portas para trans, para homossexuais e por aí vai, a gente tem o outro lado da moeda. Tem gente que não respeita e não quer que isso mude. Né? A gente tem a Tandara, e tem, por exemplo, o Maurício do vôlei, que estão ali em dois extremos. Um é
eu ia falar justamente isso, assim, o cara perdeu o emprego porque ele ficou puto com um gibi.
Exatamente.
O cara ficou puto com um quadrinho e ele perdeu o emprego. Os caras mandaram ele embora agora, porque pediu a desculpa lá, que não. Sei lá, ele pediu desculpa no. Ele falou, acho que no Instagram, que ele tinha um monte de seguidor, e pediu desculpa no Twitter que ele não tinha quase nenhum seguidor, assim, sabe? Então, tipo, a impressão das marcas lá, o cara foi demitido porque ele não aguentou que o filho do Superman é bissexual.
Né? E aí você pois vê é, que... e eles não existem.
Exatamente.
Esse aqui é o ponto. Cara, o Alan Moore está certo, o quadrinho é coisa de criança. Você não precisa se adoecer mentalmente por causa de super-heróis que soltam laser pelos olhos. Porque nenhum deles existe, seu animal.
Exatamente. Ah! E aí vê qual que é o negócio mais louco. É, o Maurício teve que conviver com um cara que disputou as redes sociais nas Olimpíadas. E o cara é gay. Como ele deve ter se sentido logo depois de toda essa ascensão de um outro companheiro de seleção brasileira ter essa repercussão negativa? Era tão simples, cara. Era tão simples falar, não, gente, ó, eu errei mesmo, eu falhei, eu acho que não é isso que a gente precisa falar, eu peço desculpa a todas as pessoas, eu peço desculpa ao público, eu peço desculpa aos torcedores do time que eu jogo, eu peço perdão a vocês, eu não gostaria de me sentir ofendido como eu ofendi vocês. Tinha mantido o emprego, tinha ficado tudo bem, ia ficar a mágoa, ia ficar a lacuna, ia ficar a dor, mas o cara não precisa tocar nesse assunto se ele não sabe o que ele vai falar ou se ele vai ofender alguém. Pronto, fica na sua, fica pra você.
Zé, cara, é a revolta da burrice, tipo, o exemplo do Joey Bennett, né? O Joey Bennett, cara, ele ganhou o Eisner, ele tava numa revista de mais vendidas da Marvel, e ele largou tudo, agora vai desenhar, tipo, sei lá, Zé Pereba reaça o quadrinho, sabe? Uns negócios desses, sim, por quê? A troco de nada, sabe? Tipo, e vocês acham que a Marvel não tem desenhista bolsonarista? Tem desenhista bolsonarista de quilo. A diferença é que, tipo, os caras não passam o dia inteiro na internet falando merda pra preservar o próprio emprego, sabe? Uhum. É realmente um empoderamento da burrice. Esse caso do jogador do vôlei aí, cara, é exatamente isso. O cara podia, tipo, sei lá, pegar do WhatsApp dele e falar, pô, Carlão, esse negócio do Superman aqui... Não, o cara teve que ir lá em público mostrar que o cérebro dele é o tamanho de uma casca de nós, sabe?
Um negócio que o Felipe falou agora, tá sendo até isso mais cedo, que os medos do homem hétero, dois medos que o homem hétero tem, que é um negócio que ele não consegue admitir, é ser corno e ser gay. Ele não pode pensar que... Ninguém pode pensar que ele é gay. Ele morre. Agora, ser burro, que boa. Eu uso um crachá e uma camisa, sou um jumento. Mas sou um jumento macho e um jumento que a mulher é fiel.
Eu sou alfa... Eu sou alfa de vento e polpa, né? Do começo ao fim. Só não sei a tabuada. Eu não sei pedir desculpa.
Eu sou sindicalizado na burrice, né? Não, cara, é complicado isso. Aí, sobre a segunda pergunta que tu fez, né? Como a gente faz isso no macrocosmos, né? Tipo, cara, olha só. A gente tá lidando com propriedades intelectuais, né? No caso, DC, Marvel, essas empresas de blockbuster de cinema e afins, que não querem perder dinheiro de forma alguma. Então, é tudo pesquisa de mercado, é tudo leitura de algoritmo, é tudo muito bem pensado para não se ter fracasso. É por isso que eu sou puto com o Esquadrão Suicida, que o Esquadrão Suicida é extremamente ruim numa época que não podia mais existir filme ruim, sabe? Porque já tem tudo, tipo, você tem todos esses dados para saber o que o público quer, você não precisa se embananar tanto para fazer isso. E esse aqui é o ponto. Para esse tipo de conteúdo, isso não vai mudar a sociedade, mas a sociedade vai mudar esse tipo de conteúdo. Porque eles vão ver como as pessoas são e vão criar conteúdo a partir disso. Se o que está dando dinheiro é reacionarismo, é extrema-direita, é burrice, a galera vai fazer conteúdos nesse quesito. Se não, progressismo. Então, aos poucos, a Marvel está tentando inserir essas coisas no cinema porque é o que dá grana, né? Então, se a gente quiser que os conteúdos mudem a nosso favor nesse quesito, disputar essa guerra cultural, a gente primeiro tem que fazer o trabalho de base de mudar a sociedade para depois ver o engravatado de Hollywood percebendo que existe mercado para isso, para poder fazer alguma coisa para a gente, sabe? Mas ver isso de fora para dentro, ver isso de dentro para fora, deles criarem conteúdo para incentivar novas gerações a seguir outros caminhos, eu acho que isso não rola.
Em
cima disso que o Felipe falou, né? É o esquema que o pessoal lá tira sarro de quem lacra não lucra, não sei o quê. Mas, cara, se essa indústria tá fazendo isso, tá inserindo lá um personagem tal, tá inserindo, fazendo, mudando o status quo de um personagem. É porque eles estão em cima, estão vendo o que está acontecendo. Tanto que o pessoal reclamou do filho do Superman, o negócio esgotou tiragem, os caras tiveram que imprimir, né? Então é bem isso que o Felipe falou, assim, os caras não estão fazendo essas mudanças do nada também, né? Os caras estão vendo, os caras estão pesquisando, eles estão vendo assim, o que eles querem mostrar no, nessas mídias, né?
É, e nesse sentido, eu posso dizer que a Marvel ela é um pouco mais... É um pensamento um pouco mais esperto que as outras editoras blockbuster, assim. Eu digo isso por causa do exemplo do Miles Morales, né? Tipo, não foi só o Miles Morales, foi o Miles Morales junto com uma toada de personagem juvenil diverso, assim. Era Miles Morales, era Kamala Khan, eram todas essas coisas. Se tu for pegar as histórias, elas meio que são... uma releitura de tudo que a Marvel já fez de antes, sabe? Só mudando o protagonismo, assim, mas tipo, as mazelas adolescentes, as discussões sociais, todas elas são muito parecidas com as da década de 60, né? Só que eram personagens pensados a longo prazo, porque o Miles Morales surgiu e o Peter Parker Ultimate morreu, teve um rage absurdo na internet de gente indignada, como assim, o Homem-Aranha Negro não pode, pessoas sendo extremamente racistas, mas tá aí, olha, Homem-Aranha no Aranha-Verso ganhou o Oscar. É o melhor filme do Homem-Aranha, tanto de crítica. Não, público não, porque o Homem-Aranha 3 eu acho que é o de... Não, é o De Volta Pra Casa, né? Mas, pô, é um dos filmes de maior bilheteria do Homem-Aranha. É um dos filmes mais elogiados de crítica. Ganhou o Oscar. A gurizada tá adorando. Né? Mas essa galera foram 10 anos de construção desse personagem para sei lá, o pirralhinho ler e crescer e acompanhar o personagem junto e seguir, e provavelmente se tiver um filho vai dar um personagem assim para ele, sabe? Foi um negócio muito bem pensado. Mas, se eles tivessem cedido à pressão que, tipo, sei lá, esses solteiros mais conservadores de nerd, tosco, burro, babaca e melhor parar por aqui...
Pode meter bronca, viu? Pode xingar. Aqui, tá bom, esse otários, podcast odeia nerd, babaca e o que você tava falando mais?
Esse pessoalzinho nerdola.
Pra Sim. mim, eu chamo de hominho, bonequinho. Não tem action figure, não tem console. Não tem essa coisa.
Gibizinho,
é isso.
Aí, pois é, se eles tivessem voltado atrás pelo rage inicial dos nerds, não teria nada disso, sabe? Eles perderiam dinheiro, mas é bom pensar a longo prazo. Eu digo que a Marvel é um pouco mais à frente que isso, que vocês lembram da iniciativa Nova 52, né?
Sim, vai ser. A bagunça
da... Cara, vocês lembram o quanto as edições mudaram em cima da hora por causa de
Bill? É.
Porque o primeiro design da Mulher Maravilha e a edição toda desenhada, a Mulher Maravilha usava calças. Só que os nerdolas brigaram tanto que eles redesenharam tudo pra Mulher Maravilha voltar a usar o shortinho.
Por que que ela não tá pelada, hein? Eu queria ver a Mulher Maravilha pelada aqui, ô!
Tu quer ver? Se...
simplesmente ignorado isso, a Mulher Maravilha tava de calça há 10 anos já.
Exato. É. A série que ia sair em 2012, a Mulher Maravilha usava calça.
É verdade.
A série não foi pra gente porque era ruim mesmo, mas usava calça.
Mas ela usava calça.
Exato. Eu ia falar exatamente isso que o Felipe falou, né? Que a Marvel, ele fez personagem com dentro de um grupo de minoria assim, você não via nos quadrinhos tão facilmente. A Milestone foi uma iniciativa, acho que não sei se foi da DC, nos anos 90, para fazer personagens negros. Acho que o único que vingou até hoje foi o Super Choque, dessa iniciativa.
Na animação.
E na animação, exatamente. E o Miles, ele é negro e ele é latino, que é uma dupla minoria para americano. Assim, né? O cara é latino, já é um negócio que o americano já... E a Kamala Khan, ela é... Tem descendência muçulmana. E sai pro americano lá, não todos, obviamente, mas aquele americano mais radical que votou no Trump, é a terrorista, filho terrorista, né? E eles não, foi um negócio planejado, foi um negócio que foi bem trabalhado, foi bem... Porque toda vez que começava uma coisa desse tipo, em qualquer editora, que, o personagem vai ser gay, nunca era o personagem principal, era um personagem terciário, nem secundário era, e tipo, se o povo chiasse, eles tiravam. Nunca ia pra frente. E a Marvel permaneceu, até porque no universo Ultimate, ali depois de Ultimato, podia fazer qualquer coisa, porque nada podia ser pior que aquilo, né?
Nossa, nem lembro disso.
Da Liberdade foi certo, acertado. Kamala Khan e Miles Morales foram as melhores criações recentes dos quadrinhos. Até hoje, assim, eu falo com tranquilidade. E o negócio sobre a roupa, né? Que eu me lembrei de Mortal Kombat 11. Mortal Kombat 11 foi lançado, as mulheres vieram com roupas e sem salto alto. Elas vestiam calças, camisas com mangas e cobriam suas partes pudendas. E eu digo, olha aí, ó, é roupa pra se lutar. Ninguém luta de fio dental e salto agulha 15. Aí eu vi a galera, ah, mas por que estragaram o jogo? Não sei o que, a gente passou a jogar Barbie pra vestir a personagem ou vou jogar Mortal Kombat 11 de luta? Deixa a mulher vestida.
É o caso recente que a gente teve agora do Cowboy Bebop, né? Que vai ter a série da Netflix. E aí os personagens estão caracterizados muito parecidos, assim. Parece que os caras estão fazendo um cosplayzinho baixa renda, assim, do anime. E aí e os nerdolas reclamando porque a mulher lá tá usando calça. Porque no anime ela usa uma saia que é curtíssima. E aí daí botaram uma calça na mulher na série e os caras estão reclamando por causa disso. Por favor, né? Por favor.
Faz frio no espaço, gente, pelo amor de Deus.
Exato.
Pois é, eu sei que a gente tá puxando muito sardinha pra Marvel, aí eu penso, mas vocês não leem DC. Não, a gente não lê, é verdade.
Eu leio, liga cômica só.
Eu desisti de ler DC, porque eu fui pros 952 e tal, tentei acompanhar, não deu certo, né, gente? Não é minha praia, olha.
Mas é porque a DC realmente ela tem. Dá a impressão que ela tá mexendo agora com isso, mas ela não lembro dela mexer com coisa de. Com assunto mais polêmico assim antigamente.
Não, eles têm, uma vez ou outra, um negocinho legal, assim, tipo, o Superman. Vocês lembram do Lanterna Verde Muçulmano, que é o Bass?
Sim.
Era legal. Esse eu li, esse eu achei bacana.
A Lanterna Verde também era, se eu não me engano, que até ganhou um filme animado dirigido pelo Bruce Timm.
Sabe qual é o pior? Agora. Tipo, existia um certo rage de nerd sofrendo, mas essas coisas não viravam manchete de jornal, né? Tipo, isso aconteceu por questão de doenças da sociedade em relação à influência do Steve Bannon ao redor do mundo, né? Tipo, você pode pegar um negócio desse aqui e transformar em algo gigantesco e atrair multidões e pegar palco pra si. Porra, vocês lembram do Queer Museu?
Não sei.
Pois é, o que aconteceu? Foi uma exposição chamada Queer Museu, que era uma exposição de cunho LGBT, né? Numa galeria de arte contemporânea, ou seja, tipo, você sabe aonde você está se metendo, né? E o MBL foi lá e usou todo um espantalho para basicamente dizer que LGBT é pedófilo e foi um período muito difícil, porque eu estava na graduação de artes visuais e, tipo, eu ouvi boatos de que setores queriam acabar com a nossa exposição por causa disso, porque literalmente todos os artistas do Brasil foram rotulados de pedófilo. Então, se eu chegava em algum lugar e falava que eu estava me formando em artes visuais, as pessoas começavam a discutir comigo como se eu, de fato, fosse um pedófilo por causa desse maldito pastiche, sabe?
Então, vamos lá.
E a gente...
Uma coisa. Diga. Eu ia chegar aí, mas você foi mais rápido que eu. O MBL são os produtores do Sentinela? São eles os caras que, hoje, criam narrativas falsas e mentirosas para fazer com que as pessoas que eles odeiam sejam atacadas?
Bom, o senador Kelly é o Bolsonaro, né?
Bolsonaro é o senador Kelly, com certeza.
Bolsonaro é o senador Kelly.
Olha aqui, a partir de hoje, tá ok? Eu anuncio que vai ter uns robôs aí, tá ok? Nessa daí, tá ok? Que vai pegar todo mundo, ó.
Os robôs, o Sentinela Verde Amarelo.
Caralho, velho, tem que começar essa montagem.
Eu sou o robô do Bolsonaro.
Fazer essa montagem pro Mutashow, os Sentinelas Verde Amarelo, cara.
E nessa história daí.
Pessoal, Mutana, vai tudo pra ponta da praia.
Não quero saber mais de ninguém. Vai prender todo mundo, tá ok?
Sabe qual é o pior? Na minha cabeça, o Carlos Bolsonaro seria muito mutante, cara. O mutante que escondeu os poderes, sabe? Mas não, filho, esconde essa barbatana aí que o pessoal não pode ver isso daí. Bota lá no bolso aí, moleque.
Ô, filho, esse negócio aí de sair com barbatana aparecendo não é coisa de homem. Tem que parar com isso daí.
Eu te digo que qual foi a pergunta que tu fez mesmo? Que o MBL era o quê?
Se o MBL hoje, se pudesse ser, né, eles seriam os produtores do Sentinela, aquela galera que fica ali. Não, ó, é o seguinte, nós temos agora um inimigo. E nós precisamos conter esse inimigo, porque veio com essa ideia, né? O Sentinela saiu dessa ideia. Nós temos um problema. Se os mutantes resolverem se revoltar contra os humanos, nós vamos ter que conter eles. E nós não somos mutantes, nós não temos poderes. Então eles são um problema. Então,
caralho, imagina o Paulo Guedes falando exatamente isso. Cara, eu digo, eles não só seriam isso, como os X-Men têm uma analogia a algo, esse tipo de MBL da vida, que são os amigos da humanidade, cara.
Os amigos da humanidade,
é verdade. O MBL seria os amigos da humanidade completamente, que inclusive, tipo, cara, vê como o X-Men é foda, né, bicho? A gente tem uma analogia a tudo. Os amigos da humanidade são exatamente esses setores conservadores, tipo aquele 1 bilhão de mães que tem nos Estados Unidos.
É.
Só que eles, como eles englobam mutantes, né, no geral, é como se tu pegasse um extremo que começa com 1 milhão de mães e termina na Ku Klux Klan. Eles são tudo isso ao mesmo tempo, sabe? Então eles englobam MBL, engloba a porra toda.
Engraçado que outro paralelo com a realidade é que tanto os amigos da humanidade quanto os sentinelas são aqueles caras que são feitos para caçar mutantes, né? Existe para caçar mutantes. Mas se tiver civil no meio, vai junto também. É que a gente vê no primeiro episódio mesmo do desenho do X-Men, eles invadem um shopping, derrubam coisa em cima de gente, pisam em cachorro, chutam mendigo, roubam mola de cego. Ah, mas estão aqui para pegar mutante, minha gente. Ah, então tá bom, então não pode deixar.
O senhor quer um café? O senhor quer uma lustrada aí no seu robô? Não, mutante, pelo amor de Deus. Oh, quem sou eu? Imagina, quem sou eu para atrapalhar o robô do mito? Tá aqui ainda fazendo stories. Tô aqui, ó, agora aqui, ó. Robô do mito entrou aqui no shopping, tá matando todo mundo. Esse presidente é foda. Esse presidente veio salvar o Brasil. Bolsonaro.
Robô pisou na minha avó. Minha avó morreu como uma patriota.
Vai lá, mito. Sentinela dá um tapa com a costa da mão, assim. Né?
Sentinela faz um arminho, assim.
É. No outro dia, vários posts do velho da Havan. Olha aí, ó, o investimento que eu fiz em 10 mil robôs deu certo. Prendemos 6 mutantes, hein, pessoal?
Morreu 20 civil, a gente prendeu 6
mutantes. Dá pra fazer uma analogia a tudo, né? Tipo, o Gideon, né, que é o cara que constrói as sentinelas, é o Paulo Guedes. Quer dizer, o que financia. O Bolívar Trex, que é o Marcos Pontes, né, que é sempre facilmente enganável, meio burro e entra em conflito com o ministro da economia. O Bolsonaro é o senador Kelly. Cara, dá pra fazer de todos eles, assim. O Carlos Bolsonaro é o mutante incubado.
Se eu não me engano, o Bolsonaro ele foi mencionado em um dos quadrinhos do X-Men, né?
Sim.
Ou do Batman, alguma coisa assim.
Foi no Batman, Cavaleiro das Trevas. É Rasperio, não, qual é o que é? Que é com a Batgirl? Que era Robin que virou Batgirl agora. É esse que saiu aí com o grande gênio dos quadrinhos, o homem que criou os quadrinhos, o Rafael Grampa.
Ah, sim, sim.
E vê que louco, né? O Batman é um dos heróis mais reaças que tem, porque ele é um rico bilionário que sai batendo em todo mundo que ele acha que é criminoso. E ele vai contra um cara que é doente mental e quer fazer crime, mas ele não consegue bater no cara, não consegue vencer o cara nunca. E aí a Warner, de alguma forma, fez o Coringa virar herói, porque tem mais gente gostando do Coringa hoje do que gosta do Batman.
Exato.
É porque o Batman é o seguinte, cara, em vez de ele comprar Viagra, ele vai bater nos outros, né? Porque é a sexualidade reprimida, né, cara? O Grant Morrison tem razão, o Batman ele realmente é o mais sexualidade reprimida de todos, né?
Tá, e agora foi levantado uma questão importante. Batman é sobre rinhas de doidos, né?
E sabe o que eu acho engraçado desse lance? É que, cara, olha só. Existia o livro da Sedução do Inocente, que associou o Batman a ser gay, a ser bicho e afins, né? Isso foi enraizado na cultura pop do mundo inteiro. Os trapalhões faziam o Batman e Robin serem viados. Tem o Batman Feira da Fruta. Todo mundo, o Batman é gay, o Batman é gay. Nós temos a peça do Alexandre... Tinha uma peça em São Paulo do Batman gay, tinha o Alexandre Frota na Praça Nossa com o Batman sendo gay. Então já era bem enraizado essas piadas do... Aí só foi o menino Robin sair do armário e todo mundo... Não, não, não pode, não sei o quê, não sei o quê. É. Cara, Mas tipo, vocês mesmo não falavam esse tipo de coisa, não faziam esse tipo de piada? E por que agora começou a soar ofensivo?
Foi exatamente isso que eu pensei, Felipe, quando eu vi isso. Porque, porra, vocês passaram a vida inteira chamando o Robin de viadinho. E aí o personagem se assume nos quadrinhos, vocês acham ruim? Porra, velho, tipo...
Pra mim, a única justificativa plausível pra uma galera dessa reclamar é do fato de ser o Robin errado. Não, era pra ser o Dick Grayson. Ah. Ele é o viadinho. Não pode.
É, tá chipando o casal, né? Queria que o Robin e o Batman acabassem. O Dick Grayson é muito bem. Faz sentido.
E vê que louco, né? Quando a gente retorna àquela história do Superman, muita gente falou assim, nossa, se fosse o Superman, Clark Kent, que falasse, não, gente... Acho que as coisas mudaram muito, né? Eu, por todo esse tempo salvando a Terra, percebi que eu sou apaixonado por, sei lá, pelo Flash. Eu sou apaixonado pelo Flash. Sou apaixonado por qualquer outro herói que também é daquela parte frontal ali da Liga da Justiça. Meu Deus do céu, acho que a gente ia iniciar uma Terceira Guerra Mundial. Oh. Era nerd indo na rua, era a galera... enlouquecida no Twitter. Não, o meu Clark Kent, não. Porque as pessoas pegam o homismo, que não é o machismo, é o homismo. Ah, não, ele é homem. Se virar gay, meu Deus do céu, acaba o mundo aqui. Se você falar que é gay, igual o pai, quando vira pro filho fazer. Ó, se você virar gay, eu deserdo você, hein, meu. Porque filho meu tem que ser homem. É a mesma coisa, a galera ia ficar enlouquecida, né?
Não, claramente.
Cara, o engraçado de tudo isso é, tu usou muito bem a frase, tipo, ah, o meu Clark Kent. Cara, se for olhar atrás da nuca dele, tá escrito propriedade da Warner Bros.
Ou medicina.
É, tipo, não é seu, não é seu, cara, nada é seu. Sabe? O teu filho não é teu, ele é do padeiro, do leiteiro, a porra que for, mas um broxa desse não vai fazer um filho, saca?
Nunca. Eu vi uma que eu tava dando risada, que o cara falando que muita gente não associa que é um filho do Superman, eles associam como é o Superman, né? E aí o cara falando assim, ah, alguém perguntou pro criador dele o que ele acha disso.
A mesa branca tá valendo agora.
Eu vou pegar uma tábua Ouija aqui, peraí que a gente vai, vamos perguntar pro criador do...
Não, se perguntaram pro Jerry Siegel, pro Joe Shuster, né, na mesa branca, eles falaram, meu irmão, pô, me enfia 3 rolas na boca dele, 4 no cu, mas paga o meu dinheiro, porra. A Warner deixa os velhos morrer se pagar porra nenhuma.
É isso que é engraçado, né? As pessoas usam as histórias, né, das pessoas LGBTQI pra tentar questionar a comunidade LGBTQI. Você perguntou pro personagem se ele queria ser trocado de gênero? Você acha que isso tá certo? Fazer isso com todo mundo que acredita que o Superman é o salvador da pátria? Eu todo dia durmo esperando que o Superman vai salvar o mundo. Eu não posso ver essas coisas. Eu fico mal. Eu fico triste.
ele ser gay vai impedir ele de salvar o mundo, pelo amor de Deus. Ele tá salvando o mundo, filha da puta.
Não, sabe o que impede super-heróis de salvarem o mundo? Zack Snyder, esse homem impede, ele é incapaz de fazer um super-herói salvando alguém. Eu falo isso é sério, porque ele é objetivista. Então, na cabeça dele não entra assim, como assim uma pessoa salva a outra sem querer nada em troca, sabe? Então, ele vai matar aqui terrorista, ele vai matar pessoas, eles vão ser sádicos, vão ser malucos, mas não vão praticar heroísmo porque eu não entendo, não entra na minha cabeça, sabe? Tipo, é assim que você impede um super-herói de salvar
alguém. O herói
é uma
arma de combate.
Não escrevendo um roteiro que ele tá beijando na boca outro cara, sabe?
Legal.
Imaginei agora o justiceiro, né, que foi morto, a família dele foi morta por mafioso, né? Aí se fosse na lógica dessa galera, quem destruiu a família dele foi a comunidade LGBTQIA+, né? Porque eles estão destruindo a família tradicional. Eles invadiram lá a casa dele, transformaram o cirurgião em ideologia de gênero.
É. Eles invadem os locais e atiram com balas de consumo.
Deu kit gay pro meu filho. Tá destruindo a minha família. Exato. Aqui, ó.
Jogou uma mamadeira de piroca na minha esposa. Ela morreu. Desgosto.
Eu saí pra fechar a porta aqui, porque eu tava escutando minha voz lá no outro cômodo.
Provavelmente. Ah, não, eu achava que gays estavam invadindo o nosso podcast. Pra...
Você viu, cara? Eu tive que correr aqui pra fechar a porta.
Não, não entra, não entra. Ideologia de gênero.
Deus, vou virar ideologia de gênero.
É, diz o Juliano Henrico, né? Não poeira, não poeira, não
poeira. Não, maldicione.
Não.
Mas olha, só pra gente finalizar aqui. Pra gente bater o martelo em tudo que a gente falou. E eu só tenho a agradecer vocês pelo bate-papo. Muito engraçado, acho que eu não tinha dado risada até hoje nesse podcast, viu? Porque eu só falo mal das coisas e só passo raiva falando do Bolsonaro, que dificilmente eu dou risada por muito tempo. Eu dou risada e eu lembro que eu tô no Brasil, eu choro.
Não, a gente tem um dos nossos podcasts que a gente faz, que era o Biro Little News. A gente fazia na live, que era pra falar mal do Bolsonaro. A gente se divertia junto falando das besteiras, né?
Nossa, o primeiro especial coronavírus até hoje, tem de tanto que eu rido.
Nossa, ri demais. Então a gente
tem
também...
a Bíblia, porra.
A gente fala das desgraças também que tá acontecendo, mas pelo menos em conjunto, assim, a gente consegue vira um... Como é que é? Uma terapia em grupo, né? Então a gente consegue rir um pouco das coisas que estão acontecendo, assim, de tão absurdo, né?
Inclusive, fica o convite, se quiser participar do... Não é mais Biroliro News, se chama Suriname do Sul Connection.
Ô, louco!
É, porque a gente criou uma realidade alternativa, né? Porque a gente estava fazendo os últimos episódios do Biroliro enquanto ele estava tentando dar o golpe, né? A gente criou uma realidade alternativa que o Bolsonaro, ele deu o golpe, transformou o Brasil numa ditadura, declarou guerra com Suriname e perdeu. De tão mal das pernas que o Brasil tava, a gente virou colônia deles e agora
virou o Suriname do Sul.
Tem uma tirinha
disso, cara. É genial, assim. Depois eu vou ver se eu acho, eu passo pra vocês.
Ah, vai ser um
prazer. É sobre isso, assim. É o Brasil, não, vamos entrar em guerra com alguém. Disse, ah, com quem? Ah, pega o Suriname ali. Aí depois aparece assim na outra tirinha. Ah, Brasil anexado ao Suriname, Brasil vira Suriname do Sul.
Aí fica as notícias, se quiser, né, participar. Só que o lance é que a gente grava tudo muito em cima da hora. Tipo, o Bolsonaro fala alguma merda, a gente... Live hoje, 3 horas. Pá, e todo mundo corre pra lá, o que der.
O problema é que ele não para de falar merda, né? Ele tá falando merda agora.
É, nesse momento ele...
E agora.
Ele
e agora.
É uma máquina, cara. Eu não sei como não tem ninguém ali que chega... Ô, Bolsonaro.
Não. Mas o problema é que tem.
Vamos
tem
governar
gente.
Aqui. Não, mas alguém que ele confie, alguém que ele confie. Sei lá, a Michelle, que dorme do lado dele. Fala, ô, amor.
Dorme do lado dele? Não, ó, dorme do lado do cabeleireiro dele, pô.
Ah, que seja, mas manda um zap.
Devia fazer comercial de Active, né? O cara pega um mudo e Bolsonaro faz. Aí aponta pro mudo e faz, esse é seu intestino sem Active. Aponta pro Bolsonaro e faz, esse é seu intestino com Active. E bota ele pra falar.
Olha aí, ó.
Eu mandei a tirinha do Ricardo Coimbra, que ele fala isso do... Que ele fez essa piada do Brasil anexado pelo Suriname.
Meu Deus.
Depois vocês dão uma olhada, que é muito bom.
Cara, aí tipo, é foda essas coisas, porque é tudo muito rápido, a gente tem que selecionar geralmente as melhores, porque a gente geralmente não pega as mais sérias, a gente pega as mais toscas. Tipo, o Bolsonaro bateu uma foto com o cocô saindo do nariz dele, sabe? Cara, é o único presidente da história do mundo que tá acontecendo um negócio desse, sabe? De fato, ele é o presidente escatológico, sabe? Tipo, não é só a questão dele atrair o cocô pra si. Ele puxa esses assuntos, ele leva essas pautas em discussão. É só fazer cocô de assim, de anão, que não dá certo, sabe? Que eu fico pensando que
se
realmente...
Se o Bolsonaro tinha um derrame, né, velho?
Ele quase implodiu da própria merda. É por isso que eu falo que o artista contemporâneo... que mais acertou no momento que lançou o disco foi o Rogério Skylab com a trilogia do cu.
Exatamente. Mas eu vejo que o Bolsonaro, ele falta assessoria. Ele colocou as pessoas do lado dele, são pessoas que concordam. Né? Por exemplo, se ele tivesse selecionado ali virginianos, escorpianos, pessoas que são críticas, ia falar, ô Bolsonaro, Vamos, não fala isso não. Sabe aquele meme que o cara fala, pega a frase de um, pega a foto de um filósofo e coloca um bagulho maior escroto, aí ele vai lá e põe a frase do filósofo? Devia fazer isso. Ele fala, não, vamos fazer um rebranding aqui, vamos fazer uma, né, vocês que são designers aí, vamos fazer um rebranding da sua marca, vamos te transformar aqui num color. Se transformasse hoje o Bolsonaro num color, já seria alguma coisa, né, dele falar pouco, falar bem, né, trazer ali a firmeza no discurso. Não, que, não, vamos pegar aqui, ó, e vamos dar uma arma na mão de todo mundo, tá resolvendo o problema de segurança do mundo, tá ok?
Pô, cara, aqui, ó, o problema é que pra fazer
todo mundo com arma na mão.
O problema é que pra fazer tudo isso, precisa que a pessoa saiba ler, né? Eu não sabe ler.
É, você viu
o teleprompter? Cara, ao invés de ler no teleprompter, assim, pô, o discurso que ele deu agora no negócio de Aya lá, né? Tipo,
o porra, Brasil ele errou está o discurso, com dificuldade.
Ele disse errado, cara. Que, tipo, ah, nós vamos transportar todos os cristãos, todos os juízes. Não é juiz, é jovens que estava escrito.
Jovem desgraçado, não sabe.
Tiveram que reescrever o negócio, mudar a palavra, porque o cara não sabe ler, bicho. Pelo amor de Deus, sabe? É foda que, tipo, todos os defeitos que acusavam o Lula e a Dilma de ser, ele é pior, cara. Ele não sabe ler, ele não sabe escrever, ele não sabe falar, ele não sabe fazer cocô.
Me chamaram de analfabeto.
O cocô sair do nariz é porque ele não sabe sentar no vaso e fazer a contração pra sair, sabe?
Me chamaram de analfabeto. Foram contra meu dedo.
Obrigado, eu estava precisando de alguém que mite o Lula. Tipo,
foram contra meu dedo.
Eu boto um negócio na minha cabeça que pra um núcleo social dar certo, tem que ter pelo menos um imitador do Silvio Santos.
Não, mas aí um você não precisa se preocupar. Você não precisa se preocupar porque eu consigo fazer isso com muita facilidade. Não, eu como disse a você, mas é do duro. Eu fui dublador.
O Evandro tá contemplado aqui, porque
eu fui
geralmente quem imita o Silvio Santos sou eu sou um imitador horrível do Silvio Santos.
Ah, é? Não.
Eu imito tipo o Celso Portiolli imitando o Silvio
Santos. Seus problemas acabaram, seus problemas acabaram.
Não, eu não consigo, cara.
Não, mas a risada...
Sensacional.
A risada só vem quando... Quando eu sou um estudante de Silvio Santos, eu sei fazer três tipos de Silvio Santos. O Silvio Santos do Ingo Parque, que é o Silvio Santos desesperado. Não, vai, pega a bandeira, olha o tempo. E vai, bateu o tempo. Tem o Silvio Santos do show do Milhão, que é... Você tem certeza disso? Eu posso perguntar? Olha só, você pode perder 50 mil, hein? Você pode perder tudo que você fez.
O Silvio Santos do Show do Milhão, o Silvio Santos só a cabecinha, né?
Exatamente, o Silvio Santos mais calmo. Ele é mais contido. É uma pessoa séria, um empresário de sucesso que está ali tentando dar R$1 bilhão para as pessoas. E importante essa ênfase do Milhão, porque na época que eu fiz o Show do Milhão, na época que o Show do Milhão era sucesso nacional, que as pessoas paravam de assistir a Globo, foi uma das poucas vezes que eu ganhei da Globo, tá certo? Era sucesso. Agora tem o Silvio Santos novo. O Silvio Santos idoso, que ele Você quer pegar no pau do velho? Quer pegar no... vem aqui, vem pra cá.
Vem pra cá, seu Netflix, vem pra cá.
É isso.
Cara, nossa.
Parabéns.
Tem que fazer um stand-up disso, cara. As três fases do Viagra subindo pro cérebro, afinando e voltando assim do Silvio Santos.
É.
Eu não vejo o Silvio Santos bom desse desde o Hermes e Renato, cara.
É.
Tipo, a Denones lá.
É o Show do Milhão do Presidiário.
O Show do Terceiro Batalhão, né?
É o Show do Terceiro Batalhão.
Aonde está o flagrante?
Aqui, arrombado?
Ai, nossa, lá vem minha alma. Foi sempre que eu não me vestia tanto. Olha. Precisava dar uma fugida do Mutashow, porque tá um episódio pior que o outro.
Bom, vocês estão super convidados para vir aqui depois desse meu show de demonstração de imitações. Como eu disse para vocês no começo do nosso bate-papo, eu sou ex-dublador. Fiz dublagem dos Cavaleiros do Zodíaco, algumas coisas eu fiz aí do Shiryu e tal, do mestre, eu esqueci o nome dele. Mestre do Shiryu.
Mestre Ancião.
No caso da primeira dublagem era o Velho Mentor.
Velho Mentor.
O Velho Mentor do Shiryu diz a ele: Shiryu, você tem que transformar a água. Usar o cólera do dragão para fazer a transformação da cachoeira. Aí vinha a menininha. Shiryu,
E o cego rodando sem saber o que ele tava falando.
Ele tá de costa pro velho ancião. Corra pra cachoeira, Shiryu. Ele caiu do penhasco. Japonês, filho da puta, não.
Sabe qual que é a minha maior vontade? Achar uma galera pra redublar alguns episódios. Eu tenho muita vontade de fazer isso. Teve uma galera que fez isso. E ficou muito legal.
O pessoal do Vai Ceia fez, né? Pessoal do Vai Ceia.
Teve um movimento dos dubladores originais que fizeram algumas redublagens. Ficou muito engraçado. Mas é isso, gente. Eu só tenho a agradecer a vocês pelas risadas, pela conversa, pela transformação de conteúdo que vocês trouxeram aqui. Eu tenho certeza que esse vai ser um dos episódios mais legais que eu vou ter no meu podcast. Eu espero que venham outros. Vocês estão super convidados para voltar, para a gente falar de outros assuntos. E é isso. Ouçam o Multashow, ouçam todos os outros podcasts que eles vão falar daqui a pouco. Sigam eles nas redes sociais. E, meu, uma salva de aplausos, uma salva de tudo para vocês. Muito obrigado.
Pô, cara, a gente agradece o convite, foi muito divertido. Sempre que quiser convidar a gente, cara, pode ficar só chamar, sabe, o caminho ali. E daí eu só quero deixar o convite, pessoal, que a gente tem o nosso site, que é o superamiches.com. Lá a gente tem todos os nossos podcasts, né, que a gente tem o nosso principal, que é o Bem Amiches, que a gente fala de tudo um pouco, né. E atualmente a gente faz ele ao vivo, nas lives, na Twitch, né, então a gente grava ele conversando com o pessoal do chat mesmo, assim. E a gente tem outros podcasts também, a gente tem um podcast só de livros, sobre livros, a gente tem um podcast sobre filme ruim, tem um podcast que o Tortura Cinematográfica, a gente assiste filme ruim e grava falando. E nós temos, atualmente a gente se dedica bastante ao Multashow, que é o podcast sobre as animações do X-Men, e o Pod Parker, que é o podcast sobre a animação do Homem-Aranha, né? Agora a gente tá... A gente acabou. A gente gostou tanto de fazer o Multashow que a gente começou a fazer o Pod Parker também. E daí que agora a gente se diverte com os dois ali, com o Homem-Aranha e com o X-Men junto. Assim.
Atualmente a gente só se diverte com o Homem-Aranha. O X-Men tá ridículo.
A segunda temporada do X-Men é terrível. Assim, a gente tá patinando, estamos fazendo lá episódio por episódio. Cada episódio a gente vai falando de um episódio da série clássica, essa dos anos 90 do X-Men. Né? Mas, cara, só. Poder agradecer o convite, assim, foi muito divertido. Não sei se a gente não saiu várias vezes da pauta ali, mas...
Não, tá ótimo. A pauta foi muito bem estabelecida. A gente foi além do que eu imaginava. Eu realmente estou muito feliz com a presença de vocês e com o bate-papo que a gente construiu aqui. E, ó, tô aí. Se quiserem me chamar, podem me chamar. A gente faz um crossover juntos.
Ah, não, é o seguinte, Bolsonaro fala alguma merda, o bate-sinal liga lá, que é o emoji de cocô, assim. Tem que largar o que tiver fazendo. Tá no jantar com a esposa, tá pedalando de bike, o caralho é quatro, olha o bate-sinal lá, é gravação, mano.
Cola com a gente na live, vamos falar mal.
Beleza.
É, exatamente.
Então é isso, outra... pessoal. Vamos lá, Mário, fala aí.
A outra questão aí também que me chamou muita atenção foi a questão do dublador dos Cavaleiros. Aí eu lembrei do Chega de Sentimentalismo, né?
É, também. Vamos reativar o Chega de Sentimentalismo aí. Pra...
Deixa
bota o Cássio pra fora.
Deixa o Cássio editar os três, que já tá gravado há 6 anos. E aí a gente volta e...
É porque, tipo, vocês acham gravar podcast difícil? Eu acho que o mais difícil de todos é o Chega de Sentimentalismo. Digo isso porque eu gravei 2 episódios com os amiches e eu desisti. Não quero, não.
Massouro.
Chega, desisto.
Cavaleiro, revisitar Cavaleiro do Zodíaco é dose.
Bom, e esse...
Me chame pra jogar um joguinho, mas Cavaleiro não dá.
E esse episódio que eu não queria acabar, tem que acabar. Porque senão ninguém chega aqui até o final. É isso, gente. Muito obrigado, novamente, eu só tenho a agradecer a vocês por tudo, de verdade. A gente chegou aqui a 1h09 de conversa, que a gente riu, se divertiu. E você que chegou até aqui, cara, obrigado. Se você puder, no final do podcast, lá no meu Instagram, no PodFDM, que não é podcast filha da mãe, é podcast do fim do mundo, vai lá e marca uma pessoa, um amiguinho seu que você fala assim, nossa, como seria bom se ele escutasse esse podcast abençoado. Aí você marca ele e fala assim, cara, segue o podcast do Fim do Mundo, que ele vai te dar um brinde no final. É mentira, mas fala que vai dar brinde. Fala que vai dar brinde, vai dar tudo certo. No final a gente sorteia um chiclete aí e é isso. Um beijo, um abraço e fora Bolsonaro.
Fora Bolsonaro, genocida, filho da puta, arrombado, corno, fudido, cagão.